Antes de começarmos, e para que você tenha a melhor experiência possível, recomendamos a utilização de fones de ouvido.
Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
Hoje vamos falar com um casal que transformou a segunda-feira em um dia incrível. Bem-vindos ao maior podcast brasileiro, quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Piano by Talks. Hoje eu tô aqui com a Fernanda e com o Thiago do Monday Feelings, @MondayFeelings. Um casal de brasileiros que viaja o mundo com uma proposta diferente. São repórteres, já foram pra lugares maravilhosos. A gente vai bater um pouquinho desse papo. Como é que vocês estão, rapaziada?
Bom dia, Leandro. Tudo bom?
Olá, Leandro. Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Estamos muito felizes e ansiosos pelas provocações.
É isso aí. Eu já vou falar, o pessoal que escuta já sabe, mas no final tem um momento, Gabriela, que é um segredo, que eu não posso falar o que é, e depois um momento provocações, que também são momentos da gente gerar um pouco de reflexões. Fica aí a pulga atrás da orelha de vocês. O pessoal que tá escutando já sabe aí quais são as brincadeiras.
Maravilha.
Eu devo dizer para quem tá escutando e para vocês também, eu não posso deixar, eu sempre falo isso, um grande agradecimento ao Caião do Insta Caio do Mundo, né, que fez essa ponte aí entre a gente. Vocês mesmo falaram que conhecem ele há um tempo. O cara ele é massa demais. Mais, né?
Caião é muito primo, ele já virou família pra gente.
Sensacional, cara. Ele vem no Bike Talks também. E o Heitor, né? Por que não? Do podcast Nomad, que tem uma. Fez uma entrevista com vocês também. Já vou falar para os nossos ouvintes que, como sempre, quando eu trago um entrevistado do podcast Nomad para cá, eu não sigo muito o mesmo roteiro que ele fez, eu tento explorar outras coisas. Então, se vocês gostarem desse papo com o pessoal do Mundo em Filhos e quiserem saber um pouco mais sobre eles, fica o convite para depois dar uma olhadinha lá no podcast Nomad.
O legal do papo que nós tivemos com o Heitor foi que foi bem antes da nossa viagem pro Quirguistão. Então, assim, a gente fala como foi.
Paquistão.
Foi pro Paquistão, não foi? Foi do Quirguistão, foi dos Jogos Nômades.
Ano passado, a gente foi pro Quirguistão em 2018.
Oh. Foram alguns papos, eu me confundo.
Já tá perdido. O negócio de viajar é foda, né? Você começa a viajar, a noção do tempo se dilui, né?
É, ele vai ter que ouvir a entrevista.
As pessoas esperam toda semana pela sexta-feira, todo ano pelo verão e toda a vida pela felicidade. É com essa frase que a gente começa o primeiro bloco desse bate-papo. E para ajudar você que está nos escutando a organizar esse bololô de ideias, como sempre, o podcast vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai falar um pouco da vivência deles, da experiência deles e do negócio que eles criaram. E, como sempre, no segundo bloco, a gente vai viajar um pouquinho sobre o significado da vida e o porquê da viagem, o que a viagem causa no ser humano. Preparem para pirar e viajar, porque aqui a gente idolatra a curiosidade. Então, rapaziada, faz um resumão aí pra gente, assim, bem resumão mesmo, não precisa delongar muito não, que lá no Heitor já tá bem descrito isso. Mas, assim, como é que começou essa viagem e o que vocês fizeram até agora, assim, já? Quanto tempo vocês estão na estrada? Onde vocês estão agora?
Bom, a gente... No momento estamos em São Paulo, na casa dos pais do Thiago. A gente morou muito tempo em Londres, né? A gente se conheceu lá, casamos por lá. Começamos a nossa vida como casal por lá. Isso foi nos conhecemos em 2009, né? Nós casamos em 2012. Estávamos morando em Londres, o Thiago trabalhava numa multinacional. Eu trabalhava num escritório de assessoria de imprensa. E tava tudo muito certinho, mas tudo encaminhando pra uma vida regrada demais, né?
Foi padrão, a gente começou... padrão.
É, padrão, exatamente.
É, foi onde a gente percebeu que as nossas decisões estavam sendo muito do piloto automático, sabe? Casar, dá um tique. O trabalho estável, dá um tique. Aí depois, sei lá, uma viagem uma vez por ano, dá um tique. Próximo passo, comprar a casa. casa, comprar um carro, sabe? Uhum. Esse andamento padrão que quase todo mundo leva hoje em dia. E a gente tava percebendo que talvez, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que essas decisões são nossas ou nós estamos sendo condicionados?
Foi aí que a gente decidiu, então, um dia largar tudo, viajar por um ano, pelo menos, por 2 anos, até 1 ano e meio.
São 2 anos, o projeto inicial.
Juntamos com dinheiro e colocamos para a estrada. E a gente sempre teve fascínio, assim, por culturas que são mais distantes das nossas, né? Então, a gente, na verdade, só colocou 3 pins no mapa, que eram 3 lugares que a gente tinha que conhecer com certeza. O resto a gente ia vendo como que ia linkar. Um desses lugares era o Quênia, porque a gente queria um país no continente africano que nos ajudasse a entender um pouco das nossas referências africanas aqui no Brasil. Foi o Quênia simplesmente porque, fazendo as pesquisas, a gente viu que tinha uma certa segurança. A gente achou uma instituição, uma ONG legal lá para trabalhar com voluntários. A outra era o Irã e o outro era a Transiberiana na Rússia. E aí passamos 1 ano e meio fazendo link entre esses 3 lugares.
É, foi 1 ano e meio de viagem constante e, em vez de voltar ao que era antes, aí a gente nos redescobrimos, né? E daí então surgiu o Monday Feelings, começamos a nos profissionalizar e até então hoje... Já viajamos a mais de 50 países, moramos em 6 deles. A gente busca uma viagem mais longa, né? O que eles chamam de slow travel. É sempre querendo buscar culturas diferentes das nossas, países fora da rota de turismo, lugares mais...
Menos conhecidos.
É.
E que a gente possa ter um contato mais próximo com as pessoas locais.
Bom, você, assim, não sei se eu posso perguntar isso, né? Vocês têm quantos anos?
Pode perguntar tudo.
O Ti tá no inferno astral dele.
Nossa.
Daqui a uma semana ele faz 34. E eu faço 32 no final de agosto.
Tá bom, pô. Vocês são... Achei que vocês eram mais velhos. Achei que vocês eram... Vocês são milênios, então, também, como eu. Não são...
É, sim.
Então, rapaziada, pô, eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma viagem de bike. Cara, eu não posso deixar de perguntar sobre isso, porque, pô, Piano Bike Talks, né? Como é que eu não vou falar sobre bike?
Maravilhosa sua ideia. Piano Bikes é maravilhoso.
O primeiro do Brasil é o slogan. Então, nossa, eu me amarro em viagem de bike. Eu sempre quis fazer. Demorei muito tempo, acabei fazendo uma Estrada Real, né? Que é Minas Gerais, Rio de Janeiro. E, puta, me amarro. Já conheci nego que tava indo pra Alasca de bike aqui do Brasil. Conta um pouquinho dessa viagem. Vocês já tinham viajado antes? Vocês foram na Tora? Quanto tempo foi?
A Fê foi na Tora mesmo. Ela, assim, a Fê, ela pouco fazia esporte, assim, correr no parque, nada.
Nada.
E ela catou do nada e foi. Mas eu já tive algumas experiências com viagem de bicicleta enquanto eu morava em Londres. Eu fiz uma viagem que saiu eu e um cara da Eslováquia. Ele era bem profissional, assim, eu era bem amador. Aí nós saímos de Leeds, fomos até a Escócia de bicicleta. Foi uma semana parando, tá? Foi bem legal. Aí depois, quando nós já na viagem, eu decidi fazer uma outra viagem de bicicleta com um amigo meu espanhol. Nós saímos lá do Quênia, da capital, do interior do... Né, vizinho da capital, ali de Tala, até a costa em Mombasa, eram coisas de 600 quilômetros. Esse foi um desafio e tanto, porque as estradas eram péssimas, o calor era absurdo e a bicicleta era horrível. Então, aí, depois dessas duas experiências, assim, eu sempre fui muito apaixonado por bicicleta, fiquei muito com isso na cabeça, queria fazer mais viagens de bicicleta. E aí veio a primeira oficial mesmo nossa, que foi na Itália, onde a gente saiu da cidade que a gente estava morando, que é Parma, e fomos até a Eslovênia. Isso porque a gente conheceu o pessoal da Eslovênia, eles focam muito no turismo sustentável e no slow travel. Então a gente entrou em contato com o pessoal da Eslovênia, eles organizaram pra gente uma viagem de bicicleta na Eslovênia, então nós fomos de bicicleta de lá até a Eslovênia. Então durou mais ou menos 1 mês e meio, quase 2.000 quilômetros. Isso virou até uma doc série no nosso canal do YouTube.
Foi quantas pessoas?
Eles só, na verdade, fizeram um itinerário pra gente. A gente tinha uma feira de turismo que chama WTM ali em Londres e eles estavam muito fortes com essa questão do turismo sustentável, que nos interessa muito. Então, eles nos ajudaram só assim, ok, na Eslovênia chega Ljubljana, depois vai pra Maribor, esses são os pontos de interesse, essas são as rotas de bicicleta, só isso.
Mas o que eu e nossos ouvintes queremos saber é se vocês foram numa cicloviagem roots ou foi numa cicloviagem Nutella. Vocês foram na barracona mesmo, parando nos lugares?
Tanto assim, a gente foi na barracona e essa viagem, putz, você tem que ver o primeiro capítulo que mostra bem como que a gente se organizou. Foi de última hora, a gente pegou aqueles caixotes de feira, de frutas de feira,
amarrou na bike. Você foi ser alforge? Caralho.
Tanto que no meio do caminho a gente se prendeu, aí, nossa, foi meio complicado. E na Itália, eles têm problema, assim, com acampar na estrada, na rua mesmo. Não é tão bem visto. Mas a gente acampou na estrada, a gente foi embora. Tanto que no primeiro dia a gente quase não ficou direito. A gente botou na estrada, qualquer barulho a gente acordava, nossa, vai ter que sair daqui, sabe? Mas foi super tranquilo. Chegamos a acampar, assim, até no centro de uma cidade pequenininha, junto com um cara que ficava pescando durante a noite, também com a barraquinha dele.
Na Eslovênia não teve problema de acampar. O pessoal se recebeu super bem, assim, se acampava não tinha problema. Uhum. E a segunda viagem que a gente fez de bicicleta, que foi do norte ao sul da Itália, também 2 mil quilômetros, né, ali de Parma até a Puglia.
Também rudes.
Aí começando a chegar no sul, o que tinha de animal selvagem perto da barraca, aquilo deixava a gente muito assustado à noite.
E lá tem um, no, lá na Puglia tem uma espécie de pumba.
Javali.
É o javali.
Quando eu era um filho aqui.
Foi bom isso, hein?
Obrigado.
E ele ataca as pessoas. Então, caraca, quando a gente falou que tava vindo, a gente chegou a ver um deles, eles ficavam, não, vocês são loucos, eles atacam. Ainda bem que não deu nada.
Eu acho que nem assim, nem cabe perguntar, que a resposta eu até já sei qual é, mas assim, uma coisa que me chama muita atenção de viagem de bike, tanto na minha quanto outras que eu já conversei de pessoas que vieram pelo Bike Talks, na minha, por exemplo, puta, um monte de gente me ajudando na viagem, a galera se amarra, sacou? Dormir na casa dos outros, o pessoal simplesmente quer te ajudar porque acha que você, ou não sei se acha que você é um maluco, né? Que você, no meu caso ainda foi pequeno, mas tipo, eu saí de Minas, quando eu cheguei em São Paulo, que passa um pouquinho em São Paulo, o nego já não acreditava que eu tinha saído de Minas mais. Não, você tá mentindo, você não saiu de Minas Gerais, você não tá indo pro Rio de Janeiro. Imagina se você tá indo de um país pro outro, né? Como é que foi a recepção da galera, assim? Imagina que a galera se amarra, né?
Essa é a coisa que mais, acho que nos chamou atenção na viagem no cicloturismo, né? Parece que todo mundo tem empatia pelo ciclista. Eu acho que uma pessoa que tá viajando a pé, uma ou outra pessoa pode ter receio, uma pessoa que tá de carro também.
Então você não tem oportunidade dessa aproximação, né? Dessa interação.
Agora a você pé... tem esse receio, né? Forasteiro, né? Algumas pessoas às vezes podem ter até um pouco de preconceito. Agora, de bicicleta, todo mundo tem empatia. Todo mundo quer saber de onde você veio, querem te ajudar. Exatamente o que você falou, né? Você conta que veio de Minas Gerais, não pode ser. Ninguém faz isso.
Toma essa água, come essa maçã.
Então, mas a pergunta filosófica é: por que que as pessoas têm essa empatia com o ciclista e não têm com tanto, talvez com o cara da bike, com o cara a pé, desculpa, com o cara do carro? É a bike que traz isso? Será que é uma admiração de você estar fazendo isso de bike?
É, eu acho que a bicicleta traz a questão, assim, do esporte, da aventura, que talvez muitas pessoas tenham dentro, assim, mas ou não têm coragem ou não têm oportunidade. Então, quando eles veem o ciclista, talvez isso vem aquela emoção, nossa, que legal, você explorando de bicicleta, né? Então, eu acho que traz a questão da aventura, né? A bicicleta traz muito essa questão do aventureiro, que muitas pessoas devem ter dentro delas. Então, eu imagino que seja isso.
Massa demais, galera. Eu vou dar uma olhada nesse websérie aí. Vou deixar o link aqui também pra quem tá escutando. O link vai estar na descrição desse episódio, quem quiser conhecer lá.
E, Leandro, eu quero saber se você foi de Minas pra São Paulo com um piano bike ou de bike.
Não, foi de bike. O piano bike é muito pesado. Eu até tô pirando numas formas. Eu tenho uma Kombi, né? Tô transformando ela numa casa e a ideia é viajar o Brasil com a Kombi e com o piano bike, né? Mas aí tem como carregar o piano bike. Mas é porque ele é muito pesado, cara. São, tipo, 200 quilos. É um piano de verdade. Então, tipo, não tem como cair na estrada. Não tem como. Teria como, por exemplo, um projeto dos Estados Unidos de uma galera que fez um... Tipo, não era um piano bike, era só um piano. Mas eles levaram de bike viajando. Só que era uma galera puxando o piano, pedalando, sacou? É uma galera, assim, tipo umas 5 pessoas. Mas sozinho não dá, não. Infelizmente. Mas foi de bike normal.
Uma das coisas mais interessantes que a gente sentiu na viagem de bike, eu acho que você pode falar bem também sobre isso, é assim, quando você viaja de carro, de trem, de outros lugares, você sai de um ponto A para o ponto B e você pouco percebe o caminho. E de bicicleta você vê essa transição da cidade para o campo, para a cidade, de uma maneira assim, bem detalhada. Então você vê a cidade, de repente é mato, aí começa a vir umas casinhas, de repente começa a virar mais casas, de repente você está de uma metrópole. Essa transformação detalhada é muito interessante.
Você vai sempre lá, né? Tudo aquilo.
Então isso eu acho muito interessante na viagem de bicicleta. E o outro ponto, você já ouviu falar do critical mass?
Já, massa crítica, né?
A massa crítica.
Aqui no Brasil, tem aqui no Brasil também.
Então, nós participamos da massa crítica, eles têm a massa crítica todo ano na Europa, eles fazem uma que é uma massa crítica gigante, assim, que eles chamam, na Itália eles chamam de Tiemona, que é C, grandão, né, T, Cremona. Vai a Europa inteira em alguma cidade italiana. E a gente caiu coincidentemente na nossa viagem atravessando a Itália, coincidentemente caiu em Florença no dia da Cremona. Então eram mais de 3 mil gente assim de bicicleta por Florença inteira, gente de todo canto da Europa.
Com as bikes mais doidas.
As bikes mais doidas. Tinha uma bike banda, então era uma banda na bicicleta com bateria, guitarra. Tinha bike guitarra, tinha bike com o cara com aqueles Ramon espanhol.
Chuto!
Cortando pra todo mundo. Assim, tinha bike dupla, bike tripla.
Explica pra galera aí, rapidinho, resumão, o que é o massa crítica, pra galera entender.
Ah, massa crítica é um horizontal, onde as pessoas pedem mais atenção pro ciclista, né? Onde que a estrada, ele não é... As ruas, as estradas não é um lugar pra carro, é lugar pra todo mundo. Não tem que ter mais atenção pro carro, nem mais atenção pro pedestre, pro ciclista. Todo mundo deve dividir esse espaço igualmente, respeito igual pra todos. Então é um movimento que acontece todo mês.
Toda semana, eu acho, não?
É toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira. Não, acho que era uma sexta-feira pro mês, não é? Ou todo mês ou toda semana, onde ciclistas se encontram. Não tem um líder, mas eles saem andando pela cidade, tomando as rotas pra chamar a atenção, pra ter mais respeito e divisão nas ruas e estradas.
Sim, e é um movimento global, tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem, em BH tem, Rio de Janeiro tem, São Paulo tem. É bem legal.
É bem legal.
Essa parada que você falou da bike, da viagem, é muito verdade, assim, todo mundo fala viagem, faz viagem de bike, fala principalmente isso, né? Eu digo que a bike é tipo assim, é o tipo de viagem mais budista que tem, que você se obriga a aproveitar o caminho e não o destino, né? A galera, quando você fala de viagem de bike, ela fala, nossa, não, vai ser uma merda, vou pedalar, vou ficar cansado, vou ficar pedalando o dia inteiro numa estrada, mas eu não sei se vocês sentiram isso, imagino que sim, mas vocês pedalam muito mais que eu. Chega um tempo que você entra num estado de quase de meditação mesmo, seu corpo tá pedalando, você não tá nem sentindo mais, porque é 8 horas todo dia, 6 horas todo dia pedalando, seu corpo nem sente mais que você tá pedalando e a sua mente fica lá, só curtindo a parada. Eu tive muito isso, meditação parada, é sinistro.
É, exatamente, mas é exatamente isso, né? Assim, assim, cansa, mas muito da parte da pedalada é a sua cabeça, não é o seu corpo. Tanto que, assim, um modo como mais, que a gente mais se preparou, assim, a gente se preparou fisicamente, mas a gente fazia bastante meditação antes da pedalada. Porque tem hora que é você e sua cabeça, assim, pô, você tá ali 8 horas, você fala assim, não, a perna já tá no automático, e a sua cabeça tá comandando. É muito legal isso. É uma meditação.
E essa parada da galera que não... Tem dois perfis, né? Quer dizer, talvez tenha muitos outros perfis, mas existe a galera que não curte fazer, porque acha que vai ser uma merda, vai ser muito cansativo, não quer fazer e tal, não entende esse fato. E eu acho que talvez você entenda o meu lado, que existe uma galera que é ciclista profissional, que tem a pira de fazer rápido, né? Quando eu fiz a minha viagem, um brother meu fez um primeiro trechinho comigo, e ele é ciclista, sim, ele já tinha feito esse trecho, tipo, numa viagem que eu fiz em 12 dias, ele já tinha feito antes em 5 dias, com um carro de apoio indo junto, dormindo em hotel e tal. E quando a gente começou a viagem, ele virou pra... Eu fui devagarzinho, eu ia devagar pra caralho, eu empurrava a bike nos morros, sacou? Tipo, tava pesado, era minha primeira viagem, minha parada era só curtir, eu não queria ser rápido. Aí ele fez um trecho comigo, e no final do trecho ele foi embora de carro. E ele falou pra mim, como, pô, cara, você tá indo muito devagar, eu acho que você não vai conseguir terminar.
Não,
falei, não, cara, relaxa, vai rolar. Aí eu fiz, demorei 12 dias, 13, e quando eu voltei, ele falou, pô, cara, muito legal essa parada saindo devagar, porque eu tenho a pira de rápido e acho que você foi curtindo, acho que tem sim. Então é meio que ele admitiu, né, que o legal é ir devagar, que tem a ver com o slow living que vocês estão falando, né?
Eu acho que esses perfis de pessoas que querem rápido, eles fazem o cicloturismo é mais pelo esporte, né?
É, tem a tara, que é legal também disso, né? Tem também a viagem do esporte, é massa também.
É,
mas é outra proposta.
A nossa pegada é
outra vibe, o cara tá na pilha. A nossa proposta é entrar no budismo, a deles é entrar na pilha, né?
Até a gente própria mesmo, né? Bicicleta deles, tipo, eles vão com a cabeça pra baixo, né? Provavelmente, vai com aquela...
A gente vai chegar no mais rápido possível, né?
Hoje eu a gente vai ali devagarzão, assoviando,
para. Tira foto, sobe o drone.
Bom demais.
Tanto que essa viagem que nós fizemos pra Itália, a gente saiu de Parma e foi até o sul da Puglia, né? Que é o pino da bota, né? A espora da bota ali, né? Ali no, em Santa Maria de Leuca. E aí, quando a gente tava assim, logo no começo da viagem, a gente conheceu uma mulher que fez essa mesma viagem, só que ela fez em 3, 4 dias. Demoramos quase um mês. Então, assim, ela acordava 6 horas da manhã, pedalava até 1 da tarde, bum, 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 pegada, chegava, comia, descansava e dormia 6 da tarde. Assim, era pegada, pegada, pegada. Assim, bem contraste do que a gente queria.
Então vamos passar um pouquinho para um outro assunto que me interessa muito também. Eu sempre gosto de ter pessoas aqui que são viajantes, mas também tem uma preocupação com o negócio e tudo, porque tem muita gente que viaja num estilo mais rutizão, que não é nenhum problema, eu também viajo no estilo rutizão, mas eu já vi vários casos de pessoas que querem assumir esse estilo de vida, aí tem aquela velha frase meio clichê do larga tudo e vai sem muito planejamento, quando vê a grana acaba, se fudeu e tem que voltar, né? No caso de vocês, vocês têm um business assim rolando. Não é isso?
É, total, mas a gente se identificou com tudo isso que você falou.
Não, eu também me identifico, mas eu acho importante ter as duas coisas, né? E eu acho que tem gente que tem dificuldade de entender que é importante você pensar nessa parte também, né?
Mas esse foi o processo pra gente, né, Fer?
Foi, inicialmente a gente foi assim, sem organização nenhuma, foi esse passo a passo que você passou, e até que a gente percebeu, acabou o dinheiro, e agora o que a gente vai fazer? A gente falou, não queremos voltar à vida que a gente tinha antes, como que a gente transforma esse estilo de vida num modelo de negócio sustentável. E aí começamos a trabalhar pra transformar o Monday Feelings num negócio e é, né, isso foi faz uns 3 anos. Foi em 2017 que a gente falou, ok, precisamos transformar...
2018, não? Foi quando a gente chegou na Itália. A gente falou, agora segue, né? É, final de 2017.
Isso. Desde então a gente tá nessas, mas foi um processo de certa forma árduo, mas muito interessante, né, e que recompensou, assim, hoje em dia a gente tá numa posição que nos agrada, ainda tem muita coisa pra mudar, mas estamos no caminho.
É, se for assim, pra botar numa timeline mesmo, como que foi o nosso processo, a gente ficou cansado da vida cotidiana, assim, né? Padronizada, da rotina. Aí então a gente saiu para uma viagem de largar tudo mesmo, tanto que, assim, por exemplo, a gente ficou 3 semanas em Moçambique. Hoje a gente quer falar de Moçambique e não tem uma foto, porque ali era puro momento de absorção, sabe? A gente estava mudando a nossa rotina o tempo inteiro, conhecia o pessoal, dava a rota e tal. Então foram 2 anos, praticamente vai 1 ano e meio nesse estilo. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí foram mais ou menos uns 6 meses de Pindaíba, onde a gente começou a se reinventar. Depois foi 1 ano de aprendizagem, onde a gente parou e focou e quis aprender, estudou, tudo mais. E desde então a gente montou o nosso modelo de trabalho e viemos seguindo.
Então, tem uma coisa que eu queria saber sobre esse modelo de trabalho, mas antes, eu só vou explicar pra galera, se vocês quiserem complementar também, quem tá escutando a gente aí já viu que o título desse episódio é meio maluco, né? Segundou, quebra tudo, né? E eu acho muito legal o conceito que vocês deram pro nome do negócio, né? Monday Feelings, que é justamente quebrar esse paradigma da segunda-feira ser um dia ruim. Vocês querem falar um pouco sobre isso?
Claro, sim, exatamente. Isso daí foi o grande propósito de tudo, né? Foi o fato da gente se incomodar com ter um dia na semana que você não gosta e, em contrapartida, ter um que você gosta muito, que é a sexta, né? Por que que isso deve? Por que que tem que ser assim? Por que que tem um dia que a gente não gosta? Não, os dias não deveria ter esse... Incomodava um pouco a gente.
É, vai parar pra pensar que a gente ia passar, né, uma vida inteira sempre esperando o final de semana, como você mesmo falou no começo desse episódio, né? Esperando o final de semana, esperando as férias, esperando a felicidade. É, o caminho tem que ser tão bom quanto, né? E o que a gente pode fazer na nossa posição até de pessoas privilegiadas, tem escolha. É, o que a gente pode fazer pra conquistar o que a gente quer, pra mudar a nossa realidade.
É, então aí vem o nome Monday Feelings, que é basicamente querer dizer que a segunda-feira tem que ser tão boa quanto qualquer outro dia da semana. E se você vive a sua vida onde a segunda-feira não é boa, eu acho que é uma hora de repensar.
É, me fala um pouquinho aí, eu quero uma consultoria aqui. Really, nigga? O que que são os 5 pilares do Nômade?
Ah, legal.
Isso começou, na verdade, em 2018, né, nós fomos convidados para cobrir uma Olimpíada Nômade no Quirguistão, que é um país, ninguém nunca nem ouviu falar, provavelmente, fica ali entre o Cazaquistão e a China. Eles têm uma das culturas nomádicas mais fortes ainda existentes, junto à Mongólia, e a cada 2 anos eles organizam uma Olimpíada para nômades. Então é como se fosse uma Olimpíada, só que todos os nômades são fundamentados em esportes de tradição nomádica. O Brasil, inclusive, tinha time, eram mais de 70 times e uma semana de competição. E depois dessa uma semana cobrindo esses jogos, a gente acabou passando mais 2 meses viajando pelo Quirguistão e Uzbequistão para tentar desvendar a cultura nomádica, né? Até por uma questão de quase identificação com aquilo. E depois de 2 meses, a gente acabou descobrindo que o nômade nada mais é do que o nômade tradicional, né? Ele nada mais é do que um pastor. E existem 5 pilares onde existirem esses 5 elementos, o homem pode ser nômade, ele pode ser livre.
Então, a gente fez até a gente está terminando o nosso documentário, que é sobre o nômade da Ásia Central, e lançamos o nosso primeiro livro, que chama Nômade, que é exatamente essa experiência que nós tivemos no Quirguistão sobre a nossa saga, buscando assim, quem são os nômades da Ásia Central, como eles vivem, por que eles são assim e como eles conseguiram manter essa tradição tão milenar até os dias de hoje, um mundo cada vez mais globalizado. E nessa saga a gente encontrou uma mulher nômade que ela não falava muito bem inglês, então com muitos gestos ela começou a falar, não assim tão diretamente, mas ela começou a falar pra gente 5 pilares do nômade. Ela é o seguinte: a gente precisa da água, porque a água a gente bebe, cozinha e dá água para os animais. Então, água, nômade. A gente precisa do fogo, porque o fogo faz com que a gente cozinha e faz o nosso chá. Então, a gente precisa do fogo. A gente precisa dos animais, porque animais fazem cocô. E o cocô do animal vira o carvão, e o carvão vira o fogo. Isso é muito importante também. A gente precisa dos animais, e também o animal dá carne. A gente precisa do cavalo, porque a gente precisa caminhar de um lugar para o outro com os nossos rebanhos. Então, a gente precisa do cavalo. E a gente precisa da yurta, que é aquela casa que eles montam e desmontam o tempo inteiro. E, assim, com muitos gestos e muito naturalmente, ela falou assim, ela nos deu 5 pilares do nomadismo. Você tendo esses 5 elementos, você pode onde você quiser.
Será que eu posso transformar a yurta numa Kombi Home, o cavalo no piano bike, o animal num fogão e um arroz industrializado, a água encanada da Kombi e o fogo no painel solar? Será que dá?
Já deu.
Rapaziada, último questionamento pra gente poder ir pro segundo bloco aqui. Me explica assim, brevemente, explica pra rapaziada qual é o modelo de negócio do Monday Filhos. Vocês são freelancer pra fazer matéria, pra site terceirizado, como é que é?
Então, são algumas coisas, né? O Monday Filhos, na verdade, ele faz parte de uma empresa maior, que é a MF360, né? De Monday Filhos 360, por englobar tudo. Eu sou jornalista, o Thiago é fotógrafo. Então, a gente acabou usando essas habilidades para tentar fazer freela para outras empresas, né? Atualmente, o Feelings é onde a gente cria conteúdo para nós mesmos, então são as nossas experiências. A gente também faz gerenciamento de mídias sociais, a gente escreve para outros veículos, então temos matéria na Folha de São Paulo, em alguns sites da Europa também, porque o nosso site é inglês e português. Fazemos edição de vídeo, mas a empresa, assim como nós, está sempre em movimento, né? A gente está sempre tentando coisas novas. Então, ano passado, a gente lançou o nosso primeiro livro, que está indo muito bem, que chama Nômade, foi lançado com a editora Inverso. E esse ano ainda a gente deve lançar o nosso primeiro documentário. É tudo na raça, né? A gente estuda, se planeja e faz. Por enquanto tem que dar certo. Algumas coisas dão certo, outras não dão, mas acho que faz parte, né?
Vocês conseguem patrocínio para esses documentários ou vai na tora mesmo?
Vamos tentar.
A gente está buscando.
É o primeiro, né? Então, mas a ideia é que a gente consiga, sim, o patrocínio. Só que como a gente ainda está montando, ele deve estar finalizado, se tudo der muito certo, em 1 mês e meio, aí a gente começa a bater na porta dela.
É só o Thiago mesmo que faz a montagem do...
Eu tenho um cara junto comigo.
Boa, legal.
Dá pra fazer tudo, senão é...
E é bom ter uma visão de fora, porque assim, eu tô muito dentro desse documentário, então eu acabo me apegando a certas coisas, então o olhar de fora às vezes dá uma limada em coisas que não deveriam entrar, sabe, que é um olhar que eu não vou ter, então isso é bom.
Ainda mais quando se trata de uma coisa, né, que é tão abstrata pra maioria das pessoas, tipo, Quirguistão, Uzbequistão, mágica.
E a gente traça ainda um paralelo com o nomadismo digital, né, no final, então tem uma filosofada.
Que era uma coisa, desculpa, até eu sei que você tava com um pouquinho de pressa pra esse bloco, mas era só pra falar.
Não tô com pressa não, vai na paz, vai na paz. Sou eu que manda aqui não, é vocês que mandam. O cliente tem sempre razão, eu tô brincando.
Que você comentou, você perguntou dos 5 pilares do nomadismo, né? Aquele, na verdade, é o 5 pilares do nomadismo tradicional.
Sim.
Mas no documentário quanto no livro, a gente faz um paralelo com o nomadismo digital, né? que é a questão da descoberta que a tecnologia tem ajudado num processo de sedentarização dos nômades tradicionais. Mas essa mesma tecnologia tem impulsionado uma nova onda de nomadismo, né? Que são os digitais.
É um paradoxo, um fenômeno bem paradoxal ali, né?
E eu tenho certeza que o primeiro pilar e o mais importante é a internet, né? Uma boa conexão.
É, é fundamental.
Senão você não faz dinheiro, né?
E é isso, né? São os 5 pilares do nomadismo digital que a gente brinca. Um é internet, dois é um computador, o terceiro é
o passaporte, né? Que infelizmente é o passaporte, porque ao mesmo tempo que ele te possibilita, ele também pode te limitar.
Tem um trabalho, né, que sustente aquilo.
Que é o freelancing.
E no nosso caso, tem uma boa história pra contar, que a gente tá sempre buscando isso.
Buscando histórias, né?
E alguns têm um bônus, a Kombi Home, tem uns que viajam a usar a barra, tem uns que vão a pé, aí vai criando os outros pilares aí também nesse meio.
Exatamente. Cada um tem o seu pilar, cada nômade tem o seu pilar.
Cada um com o seu pilar, é isso aí. A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo, é estar em constante movimento. É com essa frase que, se eu não me engano, é da Hannah Arendt, se eu não me engano, é dela, que a gente começa o segundo bloco desse bate-papo pra gente entrar um pouco numa parte mais filosófica. Você falou um negócio, Thiago, você falou que esse negócio da gente tem um dia da semana que a gente não gosta, né? Que é a segunda-feira onde começa o trabalho. Aí eu te faço uma pergunta, assim, será que o trabalho, tudo bem que pode não ser todos, mas a grande maioria deles, do trabalho tradicional, é fadado a ser chato?
Então, Leandro, eu acho que o seguinte, não existe trabalho chato. Chato é ter que trabalhar, né? Já disse ser uma truta. Não, brincadeira. Eu acho que, assim, todo trabalho tem a sua parte chata. A gente tem a focar sempre nas partes, a gente lembra das partes chatas. Então, acho que aí cria esse pensamento de que está fadado a ser chato. Mas eu acho que é porque, assim, a gente tende a focar nas partes chatas. Esse romantismo que existe por trás do nosso trabalho, assim, estou sempre viajando, fotografia e tudo mais, acaba ignorando as partes chatas do nosso trabalho. A gente passa muito tempo, a maior parte do tempo, na verdade, são com partes mais técnicas e tudo mais. É meio chato, mas a gente tem que focar nas partes boas, que são conhecer pessoas, as viagens e tudo mais. Eu acho que o problema da parte chata do trabalho é quando você tem a obrigação de fazer algo do qual você não acredita, sabe? Nós acreditamos muito no nosso trabalho, no Monday Series. Então, assim, quando entra aquela parte que é chata, a gente faz. Agora, ter que fazer essa parte chata por algo que você não acredita, eu acho que isso deve incomodar muito mais.
Completo ainda com a questão do... A obrigação é chata, né? E aí a pressão. Mas acho que faz um pouco parte do sistema que a gente está inserido, né? O capitalismo. Até a gente, de repente, ou ganhar na loteria, ou virar milionário, não sei. Vai existir essa pressão para que a gente consiga rentabilizar o que a gente está fazendo, para poder custear a próxima viagem, custear, né, um certo conforto. Então, talvez essa pressão de estar sempre produzindo, de ter sucesso e tudo, é a parte mais chata, né? Mas não é tudo.
Mas aí, assim, eu acho que vocês devem saber muito bem que existem várias empresas, por exemplo, que usam... Tem dois perfis, né? Existe a empresa que vai usar como storytelling, para inglês ver, né? Que somos uma empresa que está gerando um impacto positivo no mundo, sabendo que isso é uma coisa que, enfim, as pessoas hoje em dia valorizam muito, mas que, na verdade, a empresa não só usa isso como storytelling mesmo, só para convencer os outros. E tem algumas empresas que realmente acreditam nisso, né? Existe um movimento muito grande de empresas, grandes assim, não são tipo Coca-Colas da vida, mas empresas têm até um termo para isso, tipo empresa mais consciente, que é uma empresa que o cara não quer crescer muito justamente para ele manter ali os valores e, enfim, e manter uma coisa que seja bom para todo mundo, para o cliente, para os funcionários e tal. Você acha que trabalhar numa empresa dessa poderia dar um fulfillment maior?
Eu acho que dá mais opção, né? Isso é mais opção.
É uma questão muito pessoal, né? Nós valorizamos muito a questão de saber que estamos deixando um impacto positivo. E está encorajando as outras pessoas a viajarem dessa forma também, a terem um maior relacionamento com as pessoas do lugar de estado, a pensar no desenvolvimento sustentável. Mas não sei se isso é importante para todo mundo. Para mim, seria importante trabalhar numa empresa assim do que numa outra que está só pensando no lucro. Isso foi até uma das razões da gente ter deixado o nosso trabalho, né, e ter desenvolvido o Monday Feelings. Mas não acho que seja o primordial para todo mundo.
Eu acho legal realmente ter as opções, sabe? Uma empresa que providencia esse tipo de trabalho. Legal, pra quem quer, massa. Quem quer focar numa coisa mais tradicional e ganhar dinheiro, tem a opção, sabe? Eu acho que ter a opção é legal. Aí cada um escolhe o seu estilo.
Eu, Fernanda, prefiro que todo mundo trabalhe em empresas mais conscientes, né? Acredito que é talvez um dos grandes erros do mundo moderno, né? Essas empresas mais predatórias. Mas sei que isso não é uma questão para muita gente.
Então, eu vou tentar fazer um paralelo aqui. Sei lá, tipo, na época dos nossos pais, ou talvez dos nossos avós, né? Tipo, o grande objetivo das pessoas vindo, por exemplo, principalmente a galera que vinha de um interior, que tinha muito nessa época, que as cidades ainda não eram tão grandes, era justamente seguir essa carreira numa empresa, crescer sem se importar muito para as questões ambientais, que naquela época não eram tão fortes, né? E hoje em dia, a gente vê muita galera da nossa idade transformando o sonho de consumo, entre aspas, né, justamente no tal do nomadismo digital. Será que o nomadismo digital vai ser o novo 9 to 5?
Olha, boa pergunta. Eu não sei se ele seria o novo 9 to 5, assim, mas eu acho que esses modelo de trabalho da segunda a sexta, das 9 às 5, ele vai mudar, ele está mudando, mudou, né? E o nomadismo digital nem foi a principal causa, né? Hoje em dia, por exemplo, a pandemia mudou totalmente essa estrutura. O tal do hoje em dia com home office, minha irmã, ela começou a fazer home office, né? Ela trabalha numa empresa e, assim, o horário dela, que era o das 9 às 5, ficou muito mais maluco, mudou, sabe? Então, eu não sei se o nomadismo digital vai ser o novo, vai tomar essa posição aí, mas eu diria que o tradicional segunda a sexta das 9 às 5, com certeza vai mudar.
Já tá morrendo, né?
Já tá morrendo, é.
E acho que tem outra também, né? A questão do nomadismo digital, existe um romance muito grande. As pessoas só veem um pouco, até de repente por culpa dos produtores de conteúdo, né? Que querem fazer aquela propaganda deles sentados na praia com laptop. Então acaba vendendo uma imagem de uma coisa que não é real. E muita gente tem o sonho de largar tudo e viajar desse jeito porque quer conquistar aquilo. Só que quando cai na estrada e precisa transformar aquilo, né, numa coisa, num estilo de vida sustentável, percebe que é muito mais difícil, que você tem tantas obrigações quanto o 9 to 5. A diferença, a gente trabalha mais do que a gente trabalhava. A diferença é que eu consigo estar trabalhando aqui em São Paulo, eu consigo estar trabalhando lá no Quirguistão, no Paquistão, no Irã, e acho que quando as pessoas percebem que tem essas dificuldades, talvez elas optem por voltar ao modelo anterior. Talvez precise de mais um tempinho aí pra gente ver se essas pessoas vão querer continuar.
Essa parada que você falou da galera que faz essas fotos, né, sabendo que vão dar engajamento, é uma coisa muito séria, na minha opinião, porque, tipo assim, essa galera que é nômade digital, normalmente é uma mistura de uma pessoa que tem valores próximos de um anarquismo ou de um comunismo, né, assim, no sentido de ser um cara que não concorda 100% com o sistema capitalista, mas ao mesmo tempo ele é um cara que tá ali ganhando seu dinheiro. E muitos deles têm uma criticazinha, tipo, as maneiras tradicionais das empresas fazerem, da propaganda, por exemplo, e eu acho muito hipócrita o cara fazer essas fotos que basicamente são muito parecidas com o que o cara faz na televisão com as propagandas, entendeu? Vocês concordam comigo?
Com certeza. 100%.
Hipocrisia, acho que é muita palavra, porque ninguém trabalha com laptop na praia. Ninguém faz isso. Vou pra praia com meu laptop, sabe? Ou, sei lá, isso foi só um exemplo, assim, mas na hora de você trabalhar, você trabalha, cara. Na hora que a gente tem que fazer os nossos trabalhos, a gente trabalha. A gente não tá levando laptop na frente de uma cachoeira e falando, nossa, como eu estou trabalhando, tudo bem.
E acho que ainda a questão da hipocrisia vai além, assim, uma coisa que nos incomoda muito é esse discurso de se eu conseguir, você também consegue. Se você sonha em largar tudo pra viajar o mundo, faça, te falta coragem. Não, desculpa, pra algumas pessoas sim é o caso, mas pra maioria não é uma opção. Somos extremamente privilegiados, né? Tipo, na condição do Brasil ainda, um país tem tanta pobreza, tipo, a gente teve boa educação, a gente teve oportunidade de morar fora, a gente tem um passaporte italiano no nosso caso. Não é uma opção. Tem muito trabalho envolvido, mas somos pessoas muito privilegiadas também na condição da sociedade atual, né?
Agora, com aquele clima de romance, eu devo fazer uma pergunta que, como um bom artista, eu idolatro essas coisas. E os senhores têm sorte que não moram numa Kombi, porque eu já fiz essa pergunta máxima da Kombi, que eu não farei para vocês, que é como é fazer sexo na Kombi.
Quando fogo tem!
Mas eu não levarei o assunto para esse lado para não constranger-lhes. Mas eu não posso deixar de perguntar. Qual é a importância dessa relação, desse amor, desse companheirismo para conseguir fazer isso acontecer? Que não deve ser fácil você topar uma vida assim, sair, às vezes sem suporte. Tem muita gente que faz essa vida sozinho, que deve passar um perrengue. Tem muita gente que faz sozinho e depois para por diversos motivos. Mas eu imagino que provavelmente um dos motivos é por não ter alguém. Não necessariamente um companheiro amoroso. Poderia ser um amigo também? Poderia. Mas sendo um companheiro amoroso e profissional, acho que fica mais fácil, né?
Você tocou nesse assunto aí e tal, e se eu listar o motivo do qual as pessoas nos falam, né? Que eles realmente nos falam, o porquê delas não irem, não mudarem seu estilo de vida ou não irem viajar, os dois maiores um é o trabalho e o outro é a relação com o parceiro. São os dois maiores motivos porque as pessoas não mudam. Então, se tem uma relação como nós temos, faz toda a diferença, né?
Com certeza. Porque a gente tem. Pra gente é importante ter, né, um companheirismo, ter uma pessoa do lado pra dividir tudo isso. Tem gente que também não fala, adora viajar sozinho, né?
Sim,
a gente não testou ainda, acho que cansaria. Mas poder contar um com o outro, né? Porque a gente tá sempre em ambientes que nos desafiam muito, assim. A gente não fala a língua, a gente às vezes fica doente porque comeu alguma coisa que não faz nem ideia do que seja.
A gente pega carona.
A gente acampa. E é muito gostoso poder contar um com o outro, né? Nesses momentos. Às vezes não tá mais cansado, não quer bater papo com o motorista do carro, nem nada, e deixa pro outro.
Normalmente sou eu. então, e a gente, acho que o ponto fundamental que nós temos na nossa relação, a gente está sempre aberto a ouvir o que o outro tem a falar, por mais que isso, muitas vezes também, né, claro, vai de encontro com o que a gente pensa. Então, não é porque, às vezes, a Fernanda tem uma opinião diferente que eu não vou ouvir o que ela tem a falar, ou eu não vou dar ouvidos, ou, sabe? A gente sempre conversa muito. A gente está sempre batendo papo e dando espaço para o outro dar opinião, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental.
E, de repente, nem que seja, né, a conclusão final é ok, pensamos diferentes. Ponto.
Exato. Inclusive, quando uma vez a gente estava numa das nossas viagens, a gente estava caminhando, foi um trecho que nós fizemos a pé.
Lá na Geórgia.
E encontramos com um cara de Israel. E aí a gente falou, a gente tá, na época a gente estava viajando, acho que 2 anos, mais ou menos assim. A gente está 2 anos viajando juntos, blá, blá, blá. Juntos? Há 2 anos?
Oh, hell no!
Juntos? Não é possível.
Eles não mataram ainda.
Exatamente. Eu não podia crer que a gente estava junto há 2 anos, fazia jantar todos os dias ao lado do outro.
Agora, último questionamento para a gente entrar no momento, Marília Gabriela. Uma coisa um pouco mais profunda, e aí eu preciso compartilhar com vocês uma história pessoal. Eu tinha um tio que, na verdade, era meu padrinho, que me influenciou muito para entrar na música, que ele também queria ter sido músico. A família tradicional de interior de Minas achava que música não era vida de gente adulta, e ele acabou virando engenheiro. Um resumão, morou a vida inteira longe da família, trabalhando no Nordeste, a família em Minas, mandando dinheiro, ganhava um dinheiro bem bom, mas era meio triste, não conseguia viver com a família. Aposentou e sempre teve sonho de sair por aí viajando, tocando na rua, violão, que ele era violão, tocava violão, né? Se amarrava nessas coisas. E aí pegou um câncer e morreu. Assim que ele aposentou, ou seja, não conseguiu cumprir esse sonho que ele ficou a vida inteira tentando chegar lá. E aí eu tive um papo com meu irmão mais velho, que trabalha em uma multinacional, que tem um perfil muito parecido com o meu tio. Trabalha pra caramba, é chefe de um time, rala pra cacete, tem 2 filhos, não consegue passar muito tempo com os filhos. Espero que ele não ouça isso, mas não é por mal não, tá, Christian? Mas... e ele sabe dessa minha parada de querer viajar o mundo, viajar de Kombi e tal, e quando aconteceu isso, ele me botou mó pilha, falou, cara, você tem que fazer isso, a vida não pode passar, e eu meio que sentindo que era uma coisa que ele queria pra ele também, né? E aí, enfim, eu tô falando tudo isso porque eu quero saber pra vocês... Primeiro, se vocês têm alguém próximo de vocês que tem uma coisa, é muito comum esse tipo de coisa, né? O cara trabalha a vida inteira sonhando em aposentar, em viver coisa, e quando aposenta não consegue ou nem chega a aposentar e tal. Se vocês têm alguém que já passou por isso e se a viagem de vocês é uma maneira de fugir disso, de ter uma vida realmente que vale a pena e não só ficar sonhando com a promessa de um futuro.
Sim, sim. Então, eu cresci muito com uma história do meu pai contando que meu pai perdeu o pai dele muito cedo, né? Quando ele tinha 9 anos de idade. E ele sempre conta a história que a família do meu pai é tradicional italiana, né? Então, ele sempre comia uma pizza. Toda sexta-feira era pizza, né? E ele sempre queria comer... Ele sempre guardava o dinheiro pra comer uma pizza lá que ele queria e tudo mais. Mas aí chegava na sexta-feira, eles não tinham muito, né? Então, eu falei, não, vamos deixar pra depois. E nunca iam no restaurante que ele queria comer aquela pizza e tudo mais, e ele acabou morrendo muito cedo e nunca completou essa vontade que ele tinha de fazer com a família, sabe? Então ele sempre me conta essa história. É agora, se é pra fazer agora. Isso sempre ficou comigo, assim.
Ah, não conhecia essa história.
Não, pra você ver. É quase 10 anos de casado e ainda conhecendo coisas novas.
Ai, que legal.
E então, assim, e a nossa viagem, sem dúvidas, é também para escapar disso tudo. Porque, como a gente falou, assim, o motivo da criação do Money Feelings é para ir de encontro com esse estilo de vida que é muito condicionado. As nossas decisões são muito condicionadas. Às vezes a gente compra um carro, a gente compra uma casa, a gente compra uma roupa, um aparelhozinho eletrônico, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está comprando. Às vezes todo mundo compra, todo mundo tem. Então a gente é muito condicionado a muitas coisas. Então esse estilo de vida nosso é muito para ir de encontro a isso. O que, que realmente eu quero? Para onde realmente eu quero ir? Sabe? Quem realmente eu quero ser? É, claro, são perguntas que às vezes a gente não tem respostas, mas pelo menos a gente tenta buscar isso.
E estar sempre em contato, né, com realidades muito diferentes das nossas, acho que ajuda muito. Eu tenho a sensação de que geralmente a maior parte das pessoas está sempre trabalhando as mesmas emoções, os desafios são muito parecidos, as pessoas que estão ao nosso redor são muito parecidas, as realidades, tudo. Quando a gente vai lá e se insere numa realidade completamente nova, a gente descobre desejos diferentes, né? Habilidades diferentes, e isso é muito gostoso, é muito interessante.
É, a gente diz que deixa o mundo menor, né? Enquanto, por exemplo, você acha que, nossa, do outro lado do mundo. Mas a partir do momento que você conheceu um chinês ou uma chinesa, ou você passou uma temporada lá, de repente ela não tá mais tão distante. Aquilo que seria o outro lado do mundo, de repente tá ali do seu lado, sabe? O mundo fica menor. As pessoas ficam mais empáticas.
Então é isso, rapaziada. Se vocês estão gostando desse papo, vão lá, dá uma olhadinha. @MondayFeelings no Instagram. Eles têm um blog também, bem legal, inclusive. E também não posso deixar de deixar aqui um grande abraço pro Caio, do Insta Caio do Mundo. E para o Heitor, cacete, como é que é o nome?
Podcast
Nomad. Lá para o nosso momento Marília Gabriela.
Ué.
Perguntas rápidas, perguntas curtas e respostas rápidas. Sim ou não, ou uma pequena frase, beleza? Eu pergunto, um responde, o outro responde, eu vou pra próxima.
Bora.
Você é workaholic?
Não.
Não.
Você trabalha de cueca ou calcinha?
Sim.
Às vezes.
Qual a sensação de trabalhar de cueca ou calcinha?
Liberdade.
Idem.
Você tem fetiches?
Sim.
Sim.
Você é nerd?
Não.
Ah, depende. Eu gosto de ler umas coisas assim que talvez as pessoas podem entender como nerd.
Eu acho extremamente Thiago.
Depende do ponto de vista. Os perrengues fazem parte de uma boa história?
Com certeza.
Agora, pra deixar vocês na corda bamba, sempre que vem um casal, tem que fazer isso. Thiago, qual o maior defeito da Fernanda?
Crítica.
Fernanda, qual o maior defeito do Thiago?
Thiago, muito cabeçadora.
Thiago, qual a maior qualidade da Fernanda?
Ela é super compreensiva.
Fernanda?
O sorriso dele, o bom humor.
Complete a frase. Millennials são...
Complexos.
A internet é...
Libertadora. E complexa também.
Você é minimalista?
Total.
Sim.
Vocês são ricos?
Não.
De espírito.
Você fica ansioso quando demoram para responder seu WhatsApp?
Não.
Você checa seu feed, seja ele qual for, a cada 10 minutos ou 30 minutos?
Não.
Que beleza, hein, que vocês estão... Eu não sou assim, não. Você usa clickbait para ganhar engajamento?
Não.
Não. Não.
Muito bom. Agora agora o momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. E não posso deixar de dizer que algumas perguntas são tiradas dele. Afinal, somos quem somos porque estamos no ombro de gigantes. As perguntas são um pouco mais questionadoras e as respostas podem ser um pouco mais longas, beleza?
Ok.
Não precisa ser sim ou não, não. Tempo é dinheiro?
Depende.
Pode ser sim. Pode ser dinheiro sim. Dá pra encarar dessa maneira.
O que é o amor?
Amor pode ser religião, amor, conexão.
Eu vejo como um pouco quando vai além de você, sabe? Quase um sentimento altruísta, quando você quer que o próximo seja feliz, dê bem, independente de você, assim.
Eu acho que amor é a figura que todo mundo vê como Deus, até mesmo quando não sabe explicar, sabe? Eu não sou muito religioso, não quero levar muito pra esse lado, mas é essa coisa assim, que a gente não sabe explicar direito, todo mundo tem.
Perfeito. O ser humano é nômade por natureza?
100%.
Sim. Inclusive, vou aqui citar uma entrevista que a gente fez, tá no livro e vai sair no documentário, né? A gente entrevistou o organizador do World Nomad Games, da Olimpíada Nômade, e ele falou, né? As pessoas não devem pensar que só os kirguis ou as pessoas da Ásia Central são nômades. Todos nós somos, né? O movimento de migração, a sociedade, né, começa com o movimento de migração da África para os outros continentes. O próprio planeta Terra está constantemente em movimento. Somos todos nômades. Essa é a nossa realidade. A gente nasce assim e morre assim.
Você é ganancioso?
Entendi.
Eu não sou não ganancioso.
Quando o fogo tem...
Se isso fez sentido.
Você é ambicioso?
Sim,
também.
Vamos pensar numa situação hipotética, tá? Vamos imaginar uma coisa hipotética, assim, um casal brasileiro que trabalha numa, né, sei lá, tem um salário bom e tal, já casaram, estão aí construindo uma família. Uma situação hipotética, tá? E aí eles decidem largar tudo, entre aspas, e viajar o mundo, abrem um projeto aí diferente pra quebrar alguns paradigmas. Uma situação, novamente, como eu repito, hipotética. Esse casal é um casal de pessoas loucas?
Nem um pouco.
Jamais, né? A gente se identifica bastante, assim, são pessoas que estão querendo buscar novas realidades.
A pessoa mudou seu objetivo de vida e ela tá buscando outro caminho.
Esse mesmo casal hipotético são gênios?
Gênios?
Não necessariamente. Se são gênios pelo fato de ter mudado o caminho, eu diria que não. Eles podem ser gênios por outros motivos.
E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade?
Nenhuma.
Muito bem. Quem tá observando, quem tá julgando.
Diferença é o ponto de vista de quem vê. Quem fez mais mal para o mundo? Os capitalistas, os comunistas ou as igrejas?
O homem.
Beleza, perfeito.
Eu acho que tem pessoas que fizeram mal para o mundo em todos esses grupos.
Boa. E agora a última pergunta, e a pergunta mais fácil de todas. E se vocês conhecem Antônio Abujamra, provavelmente já sabem qual é. Tiago e Fernanda, o que é a vida?
Mas você joga sua filosofia para o mundo.
Nossa, são nossas percepções, nossas experiências, né? Mas se eu soubesse explicar, eu provavelmente já teria escrito teses e teses, seria a guru Fernanda. Também tô.
Dá pra ganhar uma grana com isso aí, hein?
Mas eu acho que a gente pode resumir nisso, né? Uma coleção de experiências. Uma coleção de experiências.
Percepções, né? A vida pra cada um é uma coisa diferente.
Cada vez que você encontra uma pessoa nova, cada vez que você vê uma coisa diferente, isso muda o seu olhar, isso muda o seu entendimento, isso vai somando na sua pessoa. Isso é vida.
E pra você, Leandro? Conta pra gente.
O entrevistador sou eu, minha filha. Tá brincando. Eu respondo, o que é a vida? Cara, eu já vi tanta gente passando aqui, ó. Foram mais de 20 episódios aqui da galera respondendo isso. Eu também já não sei se eu sei, não. Assim, a vida é um lugar... Eu não sei o que é a vida necessariamente, mas eu sei que o que levamos da vida é como se a gente levasse uma coleção de memórias, né? Estamos aqui para fazer um álbum de fotos de memórias. Então, talvez o sentido da vida seja acumular memórias, né? E vivências.
Exatamente.
Seja isso. Rapaziada, é isso. Se você ficou com a gente até agora e gostou desse episódio, não deixe de dar uma olhada nas redes sociais e no projeto de crowdfunding desse podcast, onde você pode apoiar e contribuir, inclusive participar conosco aqui. E vocês dois aí, curtiram esse papo maluco?
Adoramos.
É muito bom, adoramos.
Começar amanhã assim vai ser muito inspirador.
Viajando, né? Não precisa nem usar droga pra viajar.
Não. Só um bom bate-papo.
Que bom que vocês gostaram. Normalmente eu sempre tento sair do comum. Espero que tenha realmente gerado reflexões em vocês. O objetivo aqui é esse. Somos curiosos e idolatramos a dúvida.
Espero que a gente consiga ainda se encontrar num rolê de bike, né?
Com certeza.
E com uma trilha sonora, imagina? Pedalar com a trilha sonora do Leandro.
Eu também tenho cidadania italiana, né?
É.
Eu também já tô bolando meu... Então, os caras estão fazendo um projeto, não sei se vocês viram aí, umas cidades da Itália antigas, que tem umas casas abandonadas, o pessoal tá vendendo por um preço irrisório, vocês viram isso?
Sim. A gente viu, isso é coisa de 1 euro, né?
É. Tem umas taxas, né? E você tem que reformar a casa, mas eu tava pensando outro dia, quem sabe eu não compro uma, vou pra Itália, vendo minha Kombi aqui, compro uma outra aí, arrumo e ó, pau, Europa. Quem sabe?
Eu li até uma reportagem de um cara que comprou uma casa dessa, ele reformou, comprou por 1 euro, porque acho que tu também os requerimentos, você tem que morar por 5 anos.
É, ali, tem umas regras aí envolvidas.
Mas o cara fez, transformou em Airbnb, deu super certo, fez super bem.
Pô, eu tô pensando nisso aí, cara, pô, baratinho, uns lugares maravilhosos, aquelas cidades de costa de Itália, sabe, que fica do lado do mar, essas cidades que não tem ninguém, mas, mano, bonito demais.
E a Itália, pra fazer cicloturismo, é espetacular.
Sim, sim. A Europa toda, né? Tem... Uma amiga minha foi pra França, ela falou que lá tem, tipo, umas estradas pra bike, assim, né? Umas estradinhas pavimentadas pra bike de uma cidade pra outra e tal.
Gente, chama Eurovelo.
São mais de 20 rotas em toda a Europa, dá até pra você ir até a Rússia.
Porra, aí é bom demais.
A gente tem um artigo que a gente fala exatamente sobre essas rotas.
Então, sobre eu vou pedir mais um... Isso aqui tudo aqui já tô gravando, mas vai depois pros extras. Mas eu vou pedir, então, uma consulta agora pra vocês. Eu vi que o blog de vocês é em inglês, né? E eu tô fazendo um blog do Piano Bike também. Vocês acham que realmente é melhor cair pro inglês de uma vez, assim?
Eu acho que depende do seu objetivo. Por exemplo, o nosso blog, ele é a língua principal em inglês, porque o nosso objetivo sempre foi não focar no Brasil em termos de projetos. Então, a gente quer conhecer outros países. Então, por exemplo, o que a gente conseguiu agora não, em 2018, no Kirguistão, recentemente a gente estava no Paquistão e
no Impress Trips
e muitos outros projetos e parcerias que nós conseguimos foi por conta do blog estar em inglês. Mesmo que o nosso público seja hoje em dia 65% brasileiro, a gente tem até um alto número de americanos, assim, 20% dentro dos Estados Unidos, mas os nossos projetos, eles não são no Brasil, eles são fora. Então faz muito sentido que seja em inglês. Se você for fazer o Piano Bar pra rodar somente o Brasil, não sei, sabe? Mas se você tem um interesse em fazer um projeto de bicicleta onde abrange outros países, experiências de outros países, aí eu com certeza falaria pra fazer em inglês, porque em termos de business, vale mais a pena.
Mas eu imagino que vocês tenham ele também em outras línguas, porque eu imagino que vocês usam WordPress. Existem várias maneiras simples de você ter a página em duas línguas também, né?
É, sim. Sim, hoje em dia, sim. É, a tradução, a gente não usa... A gente usa um plugin pra fazer... pra ter as duas línguas, mas a tradução é manual. Completamente
sim,
manual, né?
Sim, sim. Eu tava pensando em fazer isso mesmo. Usar o plugin só pra pessoa ter a opção de escolher e fazer a tradução manual, que não é muito difícil de fazer também.
Exatamente.
Assim, é muito mais trabalho, porque tudo que você faz tem que ter, né? São as duas estratégias, assim. Porque o texto em português, a gente tá escrevendo com uma palavra-chave em mente. Pra inglês, é outra palavra-chave. Então a ideia é mais ou menos a mesma, só que você tem que quase que fazer um novo artigo. Então é muito trabalho. Mas por outro lado, por exemplo, se pensar em Google Ads, o clique de um americano vale, acho que 7 vezes mais do que um brasileiro, entendeu? Sim. Então você consegue monetizar também mais facilmente.
Eu, assim, a gente vai abrir um outro site agora, um site mais nichado. E eu não faria novamente como eu fiz com o Monday Feelings, que é colocar em outra língua. Sim. Eu faria específico pro lugar. Exato. Então, vai ser pro Brasil, vai ser somente em português. Claro, legal, vai entrar Portugal, Moçambique, Angola e tudo mais, mas vai ser em português. E se eu tiver então de ser para outros países, vai ser em inglês, para ser internacional. Mas ficar traduzindo eu não faria de
novo. É muito trabalho.
É muito trabalho. Às vezes acaba tendo questão de tradução, sabe? Acaba incomodando tecnicamente o site também.
Boa.
Questão de link, sabe? Essas coisas mais técnicas.
Cria dois sites,
você,
talvez.
É melhor criar dois sites. E tecnicamente, se você está criando dois sites, o nosso site que é inglês e português, eles são dois sites, porque são dois links. Dois links para a mesma imagem. Então, quando eu ponho uma imagem em inglês, o site cria dois links. A mesma imagem para português e para inglês. Então, você acaba ficando com muita coisa dentro do site. E eu não sei se isso valeria a pena hoje em dia. Então, eu preferia ter dois sites, literalmente dois sites, do que ter um em português e em inglês.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.